Hora da nossa coluna Seu Imóvel aqui nesta terça-feira, último dia do ano, dia 31 de dezembro. Mas ainda dá tempo, claro, de dar dicas aqui para os nossos ouvintes com relação às questões imobiliárias. O Valdenir Rodrigues está aqui com a gente no último dia do ano para fazer esse fechamento. Vai trazer um tema aqui sobre regularização imobiliária extrajudicial. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas depois também a gente vai fazer um fechamento aí, né? Falar de como é que foi esse 2019, o que que você espera também de 2020. Tá bom, Valdenir? Vamos lá então?
Vamos lá.
Bom, Valdenir, hoje você traz esse tema aí, regularização extrajudicial dos imóveis. Quais são as principais formas, então, aí de a gente buscar uma regularização para os imóveis?
Bom, olá, Leandro. Olá, ouvintes da Band News. Sempre imenso prazer, né, estar aqui trocando, né, conhecimentos com vocês. O tema de hoje, Leandro, é um tema assim, extremamente importante, né? É um tema que, no meu sentir, ele veio para transformar, né, o setor e o mercado imobiliário. O que que acontece? A partir do ano de 2015, com a incidência do novo Código de Processo Civil, foi estabelecido um novo modelo, né, de regularização extrajudicial. Quando a gente fala extrajudicial, nós estamos falando fora do poder judiciário, né, evitar realmente ações judiciais para que não haja necessidade única de se conseguir regularizar uma propriedade através do Poder Judiciário. Então, o novo Código de Processo Civil trouxe essa nova modalidade chamada de usucapião extrajudicial. No entanto, Leandro e ouvintes, esse novo procedimento ele não teve muita eficiência, uma vez que se exigia, né, alguns requisitos que dificultaram a utilização desse modelo de regularização imobiliária extrajudicial. E a partir do ano de 2018, né, através de um novo regramento, uma nova condução do Conselho Nacional de Justiça, foi possível iniciar esse novo procedimento. E isso é muito novo. Nós estamos falando de um procedimento extremamente atual, extremamente novo e inovador, né? Hoje, através de um advogado, através de um engenheiro e através do cartório, nós conseguimos fazer um requerimento administrativo para que possa ser regularizada determinada propriedade. E essa regularização, como é que ela é feita? Ela vai sim buscar os requisitos da usucapião, de forma que aquela pessoa que hoje é considerada possuidora, ou seja, aquela que não tem o título de propriedade. Quando eu falo que não há o título de propriedade, é quando a propriedade ela não está registrada no nome da pessoa junto ao cartório de registro de imóveis, tá? E aquilo, ouvintes, que antes se resolvia no Poder Judiciário em torno de 3 a 6, 7, 8 anos de processo judicial, hoje a expectativa que se tem para regularizar essa propriedade ficaria entre 3 a 6 meses. Então, é algo extremamente inovador, é algo que realmente vai mobilizar, né, o mercado imobiliário. Eu digo que vai mobilizar o mercado imobiliário porque, né, quando você regulariza uma propriedade, e isso já existem estudos técnicos sobre isso, que uma propriedade regularizada é uma propriedade valorizada. Uma propriedade que não é regularizada é uma propriedade desvalorizada. E naturalmente, qual que é o motivo disso? Se hoje você tem uma propriedade que não está regularizada, primeiro, aquele comprador que tem interesse na sua propriedade, ele vai ficar com um pezinho atrás, uma vez que a propriedade não vai ser possível ser transferida para o seu nome. Vai ter que ser feito um contratinho, que nós chamamos contrato de gaveta, e ali vai ter um acordo entre partes. Mas a propriedade em si não será transferida. Esse é um ponto, né? O outro ponto é que, se hoje você tem uma propriedade que não está regularizada, você não consegue intermediar, né, ou colocar essa propriedade como garantia no momento que você for buscar algum tipo de auxílio financeiro junto a um agente financeiro. O banco, o agente financeiro, ele sempre exige a regularização de uma propriedade. Porque à medida que ele empresta um capital, ele coloca a própria propriedade como garantia. E se o imóvel não está regularizado, significa dizer que o banco não pode colocá-lo como garantia. E aí, no momento da venda, o funil ele aperta. você não vai ter realmente um leque maior de promitentes compradores. Então, se você diminui a sua oferta, diminui a quantidade de possíveis ou promitentes compradores, é natural que sua valoração ela caia. Então, para aqueles que hoje estão nessa posição, né, que o imóvel ainda está irregular, existe esse novo modelo, tá? E esse novo modelo, no meu sentir, né, para o ano de 2020, ele vai entrar com tudo, né, para regularizar as propriedades, e à medida que você regulariza, você fomenta toda uma cadeia, né? Você passa a vender, passa a ter mais negócios, agente financeiro disponibilizando capital no mercado, o capital disponibilizado no mercado faz girar outros negócios. Então penso eu que essa nova modalidade vai entrar com tudo aí para o ano de 2020.
Agora, Valdenir, para fazer uso aí, né, dessa modalidade de uso capião extrajudicial, como você disse, precisa ter alguns pré-requisitos? Eu me lembro assim muito de, às vezes, a gente até noticia aqui alguns casos de pessoas que por anos e anos, décadas, ocupam alguns loteamentos, alguns terrenos que não têm a sua regularização devida e, às vezes, surge até, às vezes, um tipo de operação com a força policial para fazer a desocupação desse terreno. Então, assim, para a pessoa conseguir ter direito a ter essa regularização extrajudicial, mais ou menos por quantos anos ela poderia ocupar esse terreno? Ela tem que comprovar que ela está por ali? Enfim, como é que isso é feito?
Eu vou ser bem objetivo por conta do nosso tempo.
Claro.
Mas quando a gente fala em questão de uso capião, logicamente existem alguns requisitos, como você muito bem abordou. Objetivamente falando, existem três modalidades de uso capião. Uma uso capião que você adquire a partir dos 5 anos de posse, né, mansa e pacífica, uso capião de 10 anos e uso capião de 15 anos. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a uso capião de 5 anos é uma uso capião mais rigorosa, exige-se mais documentos. A uso capião de 10 anos é uma uso capião intermediária, exige-se documentos, mas nem tantos quanto o da uso capião de 5 anos. E a uso capião que a gente chama de 15 anos, é uso capião que, no meu sentido, é uso capião que exige-se menos documentos, uma vez que você está numa posse de longo e longo tempo, né, onde a comunidade que está à sua volta interpreta e sempre interpretou que você, possuidor, é de fato o proprietário do imóvel. Quando a gente fala realmente em situações que envolvem, né, reintegrações de posse, significa dizer, Leandro, que por mais que a pessoa esteja na posse do imóvel, existe um processo judicial em trâmite que está questionando que, olha, você está na posse de uma propriedade que não é sua. Eu que sou dono do imóvel estou reivindicando a minha posse, uma vez que você tomou sem ter conhecimento ou de forma irregular, enfim. Então, requisitos para que seja atingida a uso capião, o que eu falo é o seguinte, é posse mansa e pacífica, significa dizer, você está na posse, né, sem ter outra pessoa reivindicando por ela, tá? Então esse é o requisito básico para que a gente consiga realmente atingir, né, a uso capião extrajudicial.
Legal, Valdenir. Para a gente encerrar então, hoje último dia do ano, fazendo esse fechamento aqui, né, nessa reta final de 2019, queria que você fizesse, de certa forma, um balanço sobre como é que foi o mercado imobiliário nesse ano de 2019. Muita gente fala em retomada, mesmo que tímida, e quais são as suas perspectivas aí para 2020?
Olha, Leandro, eu fico muito feliz, assim, eu lembro que no ano de 2018, eu, até mesmo aqui na Band News, eu já cheguei a abordar, né, quais seriam as perspectivas, né, de crescimento, né, do setor imobiliário, e tudo que foi falado lá atrás realmente aconteceu no ano de 2019. De fato, a perspectiva que se tinha para o ano de 2019 não era um boom imobiliário, mas era sim um crescimento, né, uma virada, eu costumo dizer, uma virada de percepção, né, dos investidores, né, e de todo o setor da cadeia imobiliária. Isso aconteceu de fato, né? Meados desse ano, realmente nós já estamos vendo vários empreendimentos sendo retomados, novos lançamentos acontecendo, a perspectiva, né, as intenções dos empreendedores realmente já mudaram, estão mais otimistas em relação ao mercado financeiro e ao mercado imobiliário. E com relação ao ano de 2020, as perspectivas ainda são melhores. Nós estamos vendo que o que estava muito difícil, que era o mercado de locações, melhorou consideravelmente, não só para o setor linkado à área residencial, mas também à comercial, tá? E com relação aos novos empreendimentos, né? Estamos vendo diversos lançamentos sendo criados e desenvolvidos e outros sendo aprovados. Então, a perspectiva, de fato, é que o mercado imobiliário no ano de 2020, ele realmente tenha um crescimento considerável. Tá? Então, as expectativas são das melhores e a gente fica muito feliz porque, tendo realmente uma mobilização positiva, né, em relação ao mercado imobiliário no Brasil, outros setores são diretamente afetados. Então, a construção civil ela é muito importante, né? Hoje a gente vê também uma iniciativa do governo, seja o governo federal, ainda não estou vendo uma iniciativa do governo estadual mais ativa em relação à construção civil aqui no estado, mas imobiliário da OAB, né, já fizemos algumas reuniões com o Sinduscom, a ADEME, então nós estamos vendo também uma mobilização das entidades também, né, que estão envolvidas no mercado imobiliário, né, de forma a se unirem, né, e trazerem realmente resultados mais positivos para o ano de 2020.
Legal, Valdenir. Vamos torcer então para que esse 2020 seja realmente bacana nesse setor, porque como você disse, é uma cadeia produtiva muito grande, né? Muita gente vai se beneficiando disso. Um ótimo 2020 para você. Muito obrigado aí pelo 2019 de muita parceria com a Band News FM. Que você tenha uma boa virada de ano, um excelente 2020 para você e para todo o mercado imobiliário. Valdenir, muito obrigado.
Maravilha, eu agradeço imensamente, desejo a todos um feliz ano novo, um próspero ano novo, de muitas alegrias, de muita saúde, paz, sucesso para todos. Forte abraço, eu que agradeço também a minha parceria de sempre.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.